Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Hoje temos como nosso convidado o atual vice-presidente de Relações Institucionais do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses, José Manuel Carvalho. O nosso consórcio número 838 exerce este cargo desde outubro de 2020. No âmbito destas funções, cabe-lhe a direção da Sala de Troféus Manuel Bulhosa, também conhecida pelo nosso museu. É, pois, sobre o Museu dos Lisboa-Bolonenses que hoje vamos conversar. Como apresentaria a nossa Sala de Troféus, o nosso museu, a quem não o conhecesse? O que diria para começarmos a conversa?
Muito bom dia. Olá a todos. Agradeço o convite da Rádio da Junta de Freguesia de Belém. E respondendo à pergunta que me foi colocada, apresentaria a Sala de Troféus Manuel Bulhosa, que foi uma figura ilustre do Bolonenses, presidente da Assembleia Geral e que muito contribuiu, portanto, para se fazer o museu atual. Apresentaria como uma sala tradicional de milhares de troféus que o Bolonenses tem, mas não só, também atualmente a nível de troféus propriamente ditos, mas com objetos pessoais de várias figuras históricas que passaram pelo clube e que engrandeceram o clube e que enriquecem também o espólio do próprio museu.
Como encontrou o nosso museu e como tem sido a sua experiência neste período em que tem trabalhado na sua condução?
Muito bem, portanto eu tomei, as rédeas, entre aspas, do museu em 2020. O museu estava praticamente parado, ter fechado uma série de tempo, portanto teve ali vários contratempos, que foi primeiro a morte da Dona Ana Linheiro, portanto, responsável pelo museu durante muitos anos, que fez um brilhante trabalho e que todos os sócios do Bolonenses lhes devem estar agradecidos por isso. Entretanto, falecimento dela em 2012, portanto, veio dificultar todo o seguimento que o museu estaria a fazer. Entretanto, também entrou uma fase conturbada da história do clube, com as descidas de divisão, com o problema do contencioso com a SAD, entretanto também com o Covid, portanto, que a sala de troféus estava mais tipo uma arrecadação, um amontoado de troféus, sem qualquer ordem, sem qualquer lógica, e portanto o primeiro trabalho foi precisamente nesse sentido, que foi colocar os troféus na devida ordem, separá-los pelas modalidades, dar-lhes uma certa orientação, tirar também uma quantidade enorme de troféus que estava, porque não se conseguia, o visitante não conseguia fixar-se nos troféus, porque via milhares e milhares de troféus. Nesse sentido, foram tirados perto de 3 mil troféus, quase todas as taças,
que estão guardados
noutro sítio, à espera de, se calhar, de serem ordenados futuramente num sítio mais digno.
Exatamente. Em relação às alterações que foi introduzindo, sei que trabalhou o arquivo de fotografia e de documentação. Pode-nos falar um pouco sobre
isso? Sim, entretanto, portanto, à parte desta parte, mais física do trabalho do museu, não é? Há outro trabalho que é a nível, resolvemos digitalizar, não havia nada praticamente digitalizado. Contamos com a colaboração de dois ou três sócios que, para o BON, que resolveram também ajudar e, temos uma equipa de trabalho que tem funcionado bem e pronto, e já digitalizamos o arquivo fotográfico e estamos neste momento na parte documental e temos um trabalho gigante e enorme que vai demorar muito tempo à frente, mas que tem que ser feito.
Pois, uma das questões...
Somos todos amadores, portanto trabalhamos todos para o BON e dentro das nossas possibilidades vamos tentando fazer o melhor em prol do clube, não é?
Uma das coisas que nós temos notado é que tem havido mais afluência de pessoas à sala do museu e podíamos aproveitar aqui este momento para divulgar os horários e a forma de aceder, porque precisamos de receitas para que aquilo funcione melhor, para termos recursos para...
Outra inovação que houve também foi que, portanto, foi constituído um pressário de visita ao museu. Portanto, o museu está aberto de segunda a sexta, das 14h às 19h, e está aberto aos sábados, das 15h às 18h. Portanto, nesse horário, qualquer visitante pode visitar o...
E também recebe grupos e
recebe
escolas,
grupos, recebe grupos. Há um pressário, para os grupos, dependendo do número de pessoas do grupo. E depois temos dois tipos de visitas. Temos a visita só ao museu e a visita ao museu e às instalações. Portanto, que é o Tour Restelo, que é o denominado Tour Restelo. Os sócios não pagam nada.
Uhum. E estamos todos à espera que o Lidl abra as suas portas e, nessa altura, segundo sabemos, teremos um espaço dedicado também aos troféus, ou não?
Pronto, isso é o que eu pessoalmente era o que eu queria. Isso, digamos que ainda está em fase de estudo, depende de várias coisas, mas está em projeto realmente. Quando abrir o Lidl, portanto, no Topo Sul, vamos ter um espaço de 200 metros quadrados para a loja azul e gostaríamos de tirar ali uns metros quadrados, 100 a 70, para fazer um género de um polo do museu, mas mais interativo, portanto, com imagens em monitores e mais moderno e mais atrativo, mais apelativo ao público, porque sabemos que vão passar por ali milhares de pessoas, não é?
Pois, neste momento também estamos já a trabalhar com a RTP Memória, não é assim?
Sim, RTP Memória, nem é RTP Memória, é RTP Geral. Antigamente era mais a Memória, agora é RTP Geral. Portanto, ainda agora, há pouco tempo, nos facultou imagens muito interessantes de acontecimentos do Bolonenses, de jogos emblemáticos. Temos imagens ainda das Salésias, de golos do Matateu, portanto, no fim das Salésias, portanto, imagens que devem ser de 54, 55, as Salésias fecharam em 56, temos imagens da final da taça de 88-89, em que ganhámos ao Benfica, imagens do jogo em que ganhámos 1-0 com o célebre gol do Mapoato ao Barcelona, em 61 o jogo com o Bayern Leverkusen, também, portanto, temos uma série de...
Já começamos a ter,
digamos, em arquivo material para depois poder expô-lo futuramente nesse polo, se realmente isso for para a frente.
Portanto, pois, e estamos a tentar instituições universitárias.
Estamos a tentar que isso vá para a frente, mas pronto.
Protocolos que estamos a começar.
Não podemos garantir.
Exatamente,
certeza,
só depois de funcionar.
É evidente.
Outro aspecto que por vezes passa um bocado despercebido é a quantidade de títulos que nós temos, daí a importância do nosso museu para expor nas modalidades que já praticamos. Pode-nos dar uma ideia a quem não saiba, não é?
Sim, as visitas têm aumentado, as visitas no museu têm aumentado, visitas de grupos, particularmente nas férias, muitas colónias de férias têm-nos visitado. Temos tido casas do povo, temos tido escolas, temos tido universidades e depois temos os visitantes normais, comuns, não é? Que vão ver. Mas temos que aumentar as visitas, até porque aumentando as visitas também aumentamos as receitas e o Museu Manuel Bilhosa, portanto, sustenta-se ele próprio. Portanto, digamos que neste momento o clube, tirando ao princípio para umas reparações, que foi o arranque, portanto, digamos que não tem dado absolutamente nada. Portanto, é com o dinheiro bilheteira que vamos fazendo as coisas. Portanto, aumentando as visitas, aumentamos também as receitas. É curioso que os visitantes, além de ficarem agradados com o que vêm, porque não fazem ideia, a maior parte das pessoas, talvez 90% das pessoas que lá vão...
E não, do encanto que tem a sala?
O encanto próprio.
Pronto,
a sala é uma sala que foi inaugurada nos anos 70, teve várias fases, é uma sala tradicional, mas tem o encanto da quantidade de taças e da beleza dos troféus antigos, que pessoalmente são mais bonitos para mim do que os modernos. Portanto, já a maior parte deles e os principais estão todos etiquetados, portanto têm explicação ao lado para o visitante poder ver e localizar o troféu no espaço, não é?
E pronto, ficam surpreendidos com a quantidade de títulos nas várias modalidades.
Exatamente, temos a sala principal, que é a sala dos títulos, em que estão expostos os troféus dos títulos nacionais que o Bolonenses conquistou, e o Bolonenses é campeão nacional em quase todas as modalidades, em quase todas as modalidades, estão lá expostos. E há outra particularidade interessante, que os visitantes ficam muito admirados, temos lá uma vitrine destinada ao Real Madrid, que o Bolonenses foi o clube que teve a honra em todo o mundo de inaugurar o campo do Real Madrid no dia 14 de dezembro de 1947. E porquê? Porque o Belenenses tinha sido campeão nacional no ano anterior, em 45-46, digamos que era a melhor equipa nacional, com as célebres Torres de Belém, e foi convidada pelo Real Madrid para inaugurar em 47, no dia 14 de dezembro, o estádio de São Martín, que agora se chama Santiago Bernabéu.
Pois, é São Martín.
É, São Martín, agora chama-se Santiago Bernabéu. Curiosamente, a amizade ficou fortalecida entre as duas instituições e tivemos a honra de ir também abrilhantar os festejos dos 25 anos do estádio do Real Madrid e, posteriormente, os 50 anos.
Uhum.
Quando fizemos 100 anos, portanto, há 3 anos, não é? Portanto, em 2019, quando o Belenenses, no ano do centenário, o Belenenses convidou o Real Madrid precisamente para vir cá jogar. E eles trouxeram uma equipa de legendas, portanto, de antigas glórias, mas jogadores que foram mundialmente reconhecidos, como o Roberto Carlos, o Butaraguen, o Schuster, vários jogadores dessa caraveira, e eles também nos agraciaram, portanto, com a oferta de uma miniatura do estádio deles. E a bola de futebol, portanto, tudo isso está exposto no museu e é uma vitrine que reflete a grandeza do Belenenses até nesse aspecto. Curiosamente, o Belenenses não fez só esses jogos com o Real Madrid, o primeiro jogo que fez foi em 1930, em Ayamonte, nas festas de Ayamonte, em que o Real Madrid foi convidado, foram convidados outros clubes e o Belenenses também foi convidado. Foi o primeiro jogo que o Belenenses fez com o Real Madrid e venceu por 3-0 o Belenenses. Portanto, depois disso, teve os jogos também dos anos 50, na Taça Latina também, e curiosamente em ténis também dos anos 60, portanto temos lá uma taça que o Belenenses foi convidado também para ir disputar um torneio com o Real, com o Clube de Ténis de Campo de Madrid, que pertencia ao Real Madrid. Sim. O Belenenses também em ténis foi campeão.
Não, porque o Belenenses historicamente é dos primeiros clubes que tem jogos internacionais com uma certa assiduidade, num tempo em que pouco se jogava com outros países, com outras equipes de fora.
Exatamente.
Outro aspecto que também é bastante interessante e que deve agradar a todos os visitantes é a brutal coleção de galhardetes, que só está, que tem pouquíssimos expostos, porque também não existem condições para apresentarmos dezenas, próximo das centenas de galhardetes.
Centenas,
uma coleção lindíssima e que também espelha a grandeza de relacionamento do clube com muitos outros clubes.
Claro. Né? Pois, nós, um dos problemas que nos debatemos no Museu Manuel Bilhosa é precisamente a falta de espaço. Portanto, e as taças, aqueles 3 mil troféus que foram retirados, não foram retirados por acaso, foram retirados porque não havia espaço para eles e não fazia sentido estar tudo ao monte para o visitante ter um bocadinho de conseguir analisar bem as coisas. Os galhardetes passam-se a mesma coisa, estão lá expostos, talvez os mais emblemáticos das provas internacionais, temos com o Barcelona, com o Real Madrid, o Bayern de Munique, vários clubes mundiais e tal.
Vasco da Gama, irmão que...
Exatamente, portanto, o Santos, temos, portanto, vários galhardetes desses. Muitos estão guardados porque realmente não temos espaço e estamos à espera que haja possibilidades futuramente de haver outro espaço que possam ficar expostos.
Posso-lhe perguntar como tem sido a sua experiência enquanto dirigente, tanto a nível de relações institucionais como a nível do museu? Como é que tem... em relação àquilo que esperava encontrar, o que é que encontrou?
Bom, o que encontrei foi...
enquanto sócio, a nossa visão é uma. A partir da altura em que entramos para dentro do clube, em termos operacionais, temos outra às vezes.
Isso não há dúvida, é completamente diferente. não tem nada a ver uma coisa com outra. A realidade do clube enquanto dirigente, não há dúvida que é diferente de enquanto a pessoa é sócia, não é? Sócia porque não está dentro de determinadas coisas. São realidades hoje em dia difíceis, as dos clubes, não só do Belenenses também, mas como todos os clubes nacionais, até aqueles que se dizem grandes, não é?
Sim.
Embora haja clubes como o Belenenses, também é um clube grande, até em termos de história e de títulos, portanto, digamos que ainda hoje é o quarto clube maior de Portugal. Mas não é fácil, porque todos sabemos que faltam recursos financeiros, as pessoas têm ideias, mas para avançar é preciso, hoje em dia, é preciso os recursos financeiros para tudo e tem que ser tudo muito bem gerido. De qualquer forma, dentro daquilo que há e dentro dos recursos financeiros que o Belenenses tem tido, penso que está a fazer um trabalho meritório. A nível do museu, digamos que é a área que eu poderei dominar melhor, além da parte física, portanto temos a parte da digitalização, temos o site que está praticamente feito e está pronto a sair, tem sido feito acordos com outras entidades, portanto agora até com o IAD a nível de multimédia e com outras instituições também para promover o museu e para melhorar o museu, e as coisas vão sendo feitas não como nós queríamos, da forma como pretendíamos, mas
feitas.
Mas feitas e pronto, e na medida dos possíveis.
Não há dúvida que nos tempos mais próximos, todos os clubes, todas as instituições como a nossa, vão sofrer o desafio da profissionalização, porque é um pouco a dúvida que todos nós temos, é como é que isso se fará. Comunga desta ideia, é dessa opinião? Acha que é uma das soluções ou não vai por aí o...
Bom,
resolver certas situações.
Pois, vamos lá ver, para a nível da profissionalização, há setores dentro de um clube que deveriam ser profissionalizados. Agora, estar a falar da profissionalização quando não há recursos financeiros para ter...
Essa é a questão. E como é que se poderá ter?
É estarmos a falar de coisas que não fazem muito sentido, não é?
Portanto, eu acho que... Mas muita gente fala, não é?
Pronto, muita gente fala, pois.
Mas acho que sim, acho que primeiro se devia falar dos recursos. Essa é a pergunta que tem interesse.
Pronto. Exatamente. Portanto, primeiro temos que criar rentabilidade no clube, e isso poderá partir também do plano de requalificação.
Pois, porque são assuntos que nos ultrapassam. Pois. Na minha opinião, não podemos ser,
sim,
só nós.
Eu entendo.
Agora, enquanto não pudermos, não conseguirmos pôr esse problema em cima da mesa, também não se vai,
sim,
lá.
Sim, eu entendo que as coisas têm que ser feitas por etapas, não é? E se há tantas etapas para percorrer, estar a pôr uma etapa que está para a frente não sei quantos lugares, havendo outras para cumprir...
Temos que ir fazendo.
Não vale a pena, temos que ir fazendo. Quando chegar lá, depois logo se vê. Agora, é importante o plano de requalificação do Estádio do Restelo, que já começou com a obra do Lidl e não está a caminhar tão bem como nós pensávamos, porque a parte burocrática da Câmara, com a deslocação da bomba de gasolina, está ali a criar um bocadinho de entraves, mas pronto, digamos que o desafogo financeiro do clube poderá passar muito pela rentabilidade que os investidores que vão para o espaço do Belenenses, que são 13 ou 14 hectares e que está destinado já por talhões para cedência de espaço durante uns anos.
Sim, cedência sempre.
Cedência, sempre cedência, não há vendas, portanto é cedências perante garantias essas que são sempre de cariz desportivo e depois em termos também de pagamento de rendas, não é?
Uhum.
Portanto, enquanto isso não tiver a funcionar, digamos, em pleno, e caminhamos para lá e já começámos, não vale a pena estar a ir buscar muitas coisas à frente, porque voltamos sempre ao princípio.
Ao ponto
de partida. Voltamos sempre ao ponto de partida.
Ponto inicial.
Pronto,
exatamente.
E pronto, não demora, que é uma conversa que não...
Recorrente apenas.
Recorrente, não produz efeito.
Exato.
Não produz efeito.
Pois. Relativamente ao nosso museu, que última mensagem pode deixar aos nossos sócios?
A mensagem que posso deixar aos sócios e a toda a gente e até, digamos, até às pessoas que vivem aqui nesta junta de freguesia de Belém, onde o museu está e o estádio está inserido, e às zonas limítrofes, é que visitem o museu, porque vão ficar agradados. Ainda por cima, o museu tem visitas guiadas, em que é explicada a história. Geralmente até sou eu que faço essa visita, é explicada a história detalhada sobre o Belenenses, e penso que é gratificante e o Belenenses é uma instituição de prestígio aqui na zona de Belém.
É mesmo.
Não só em Belém, o Belenenses é uma instituição de prestígio a nível nacional. As visitas podem ser agendadas diretamente para, portanto, para a Secretaria do Clube, que comunicará comigo e depois, perante agendamento, organiza-se, portanto, as visitas guiadas.
Okay.
Que cá está, podem ser ao Restelo, às instalações e ao museu, ou só ao museu, conforme as pessoas preferirem.
Ok. Caro amigo José Manuel Carvalho, agradecemos o seu tempo e esta interessante entrevista. Obrigado.
Foi um prazer ter estado convosco e os maiores sucessos para a rádio Junta de Freguesia de Belém.
Obrigado.
Se não vences, gritas também.
song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung